de 500 bilhões de reais vão ser investidos em saneamento básico nos próximos 20 anos.
Taxa de desemprego cai a 5,2% em outubro e atinge o melhor resultado do ano.
Lançado o programa de bolsas para negros, indígenas e pessoas com deficiência estudarem em universidades aqui no Brasil e no exterior.
Quinta-feira, 21 de novembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora ao nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
508 bilhões e meio de reais é o que deve ser investido pelo governo federal em saneamento básico até 2033 aqui no Brasil.
A afirmação foi feita pela presidenta Dilma Rousseff na abertura da 5ª Conferência Nacional das Cidades, nesta quarta-feira em Brasília. Paulo Lasalve acompanhou e tem as informações.
A 5ª Conferência Nacional das Cidades foi aberta pela presidenta Dilma Rousseff com um anúncio de 508 bilhões de reais para o Plano Nacional de Saneamento Básico. O decreto assinado pela presidenta prevê investimentos no setor nos próximos 20 anos. Boa parte desses investimentos vai para um dos grandes gargalos de infraestrutura do Brasil, que é a oferta de esgoto encanado e tratado na casa das pessoas. Segundo o IBGE, 46% das residências brasileiras não tem acesso a este serviço. É por isso que o Plano Nacional de Saneamento Básico tem como metas universalizar o acesso à água potável e ao esgoto encanado e tratado. A presidenta defendeu que o país parou de investir em saneamento nas décadas de 80 e 90 e que nos anos 2000 o investimento no setor foi multiplicado mais de 100 vezes.
No Brasil, o governo federal não investia não em saneamento. Não investia. Saneamento que eu estou falando aqui é água tratada, é esgoto sanitário, com tratamento e oferta de esgoto sanitário, é política de resíduos sólidos e é também drenagem. Este passivo que nós herdamos, por termos hoje até uma razoável, mas não suficiente, política de garantia da oferta de água, nós não temos de esgoto tratado. E isso é grave, porque isso afeta a saúde, não só da população adulta, mas sobretudo das crianças e dos jovens. Por isso o esforço que o governo faz, mesmo não sendo responsável, porque a Política Nacional de Saneamento atribuiu aos municípios e ao Estado, mas nós participamos com efetivos recursos, 93 bilhões de reais no meu governo.
O Plano Nacional de Saneamento Básico trata ainda de outras questões, como a limpeza urbana, a coleta seletiva e o tratamento e destino final do lixo produzido nas cidades. Estes pontos são de responsabilidade dos municípios, que também precisam desativar os lixões até agosto do ano que vem. O tema da casa própria também esteve na pauta. A presidenta Dilma Rousseff fez um balanço do Minha Casa Minha Vida. O programa já contratou 2 milhões de moradias e construiu 1 milhão e 400 mil desde o começo de 2011. Já até o fim do ano que vem, a meta é a contratação de outras 750 mil unidades habitacionais. Dilma Rousseff afirmou que o Minha Casa Minha Vida garante um direito do cidadão.
O Estado brasileiro, não é um governo só, o Estado tem obrigação para certa camada da população de contribuir para ter acesso à casa própria. É essa a questão. Daí porque esse é o programa em que o governo federal gasta mais com subsídio. Nós, de fato, subsidiamos a casa própria para a população mais pobre desse país. E não é uma questão de esmola, não é uma questão de dádiva, não é um presente, é uma obrigação e, portanto, da parte do Estado, e é um direito do cidadão e da cidadã. da parte da população. Essa é a diferença fundamental desse programa. Ele foi feito para cidadãos e para cidadãs, com direito pleno e direito ao dinheiro público.
Mas como o déficit habitacional ainda persiste no Brasil, foi criado um grupo de trabalho para discutir o assunto sob a coordenação do Ministério das Cidades. A ideia é que a discussão seja feita a partir da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, com a participação de toda a sociedade, como explica o ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro.
Nós temos que avançar muito, porque nossos desafios são outros agora. Se hoje eu já tenho a minha casa própria, se minha rua está saneada, se eu já tenho o meu coletivo, o meu transporte para chegar no meu trabalho, eu tenho outras necessidades, vou ter sempre. Acho que a gente quer sempre melhorar de vida e cada conquista que a gente tem, a gente se remete a outra conquista. E é esse o desafio do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Eu acho que é isso. Nós estamos juntos discutindo esse marco legal, avançando nesse marco legal, pautando o nosso Congresso Nacional, que nós vamos precisar dele para muitas conquistas, continuando nessas políticas que temos, e aí nós vamos avançar para ter essa estratégia de desenvolvimento urbano integrado para as cidades brasileiras.
A 5ª Conferência Nacional das Cidades vai até o próximo domingo em Brasília, com a participação de delegados e delegadas de todo o país. O tema é reforma urbana e os desafios que o Brasil está enfrentando para melhorar a vida da população nas cidades brasileiras. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil.
A taxa de desemprego em outubro é a menor desde dezembro do ano passado.
O índice do mês foi de 5,2%, de acordo com pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Em setembro, o índice foi 5,4%. Mais detalhes na reportagem de João Mendes.
Segundo o IBGE, são 1.300.000 desempregados. Já o número de ocupados soma 23.300.000. A pesquisa revela ainda que aumentou em 3,6% o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado na comparação com outubro do ano passado. São quase 12 milhões de pessoas com emprego formal nas empresas privadas. A pesquisadora do IBGE, Adriana Bering, destacou o comércio como gerador de empregos em outubro.
Ainda que em termos do quantitativo de pessoas ocupadas e desocupadas no mercado estarem diante de um momento de estabilidade, a gente tem observado fatores ligados à qualidade desse mercado, né? Então, ainda que os postos não tenham aumentado em termos de criação, a gente vem observando melhorias, continuidade pelo menos da manutenção da formação de postos com carteira de trabalho, né? E redução daqueles sem a carteira de trabalho. Então, o mercado ele tem estado estável do ponto quantitativo da sua taxa de desemprego, mas tem ainda mostrado mudanças de qualidade no que diz respeito às formas de vínculo nesse mercado de trabalho.
O rendimento dos trabalhadores subiu 1,8% em relação a outubro do ano passado. O valor médio registrado é de pouco mais de R$ 1.900. As maiores altas estão nos serviços domésticos e na construção civil. A pesquisadora do IBGE, Adriana Bering, disse que o rendimento ficou estável na comparação mensal.
Com relação ao rendimento, ele se encontra estável na nossa comparação mensal, no entanto, ainda observamos crescimento de 1,8% na comparação anual, né? E com diferenças setoriais, é importante frisar isso, né? Mas a população como um todo, né? Nesse mês de outubro, em relação ao que a gente observou no ano passado, ainda mantém conquistas no que diz respeito ao poder de compra.
A pesquisa mensal de emprego do IBGE é realizada nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. De Brasília, João Mendes.
E falando em postos de trabalho, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostra que foram gerados no mês passado cerca de 94.900 vagas de emprego formal, com carteira assinada.
De acordo com o CAGED, o setor que mais contratou em outubro foi o comércio, que assinou a carteira de mais de 52 mil trabalhadores.
Seguido pela indústria, que abriu mais de 33.400 vagas.
7h11, no horário brasileiro de verão.
Lançado hoje o Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento, que concede bolsas de estudo em instituições de excelência no Brasil e no exterior a estudantes autodeclarados, pretos, pardos, indígenas e também os que têm deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades.
A medida foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Vamos saber mais na entrevista da jornalista Vera Oliveira com a secretária de Educação. Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, Macaé Evaristo.
Secretária, o que é esse programa?
O Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias do Nascimento, ele tem dois focos específicos. Um é ampliar a participação e a mobilidade estudantil para áreas que dizem respeito à promoção da igualdade racial, às especificidades socioculturais e linguísticas dos povos indígenas, nas áreas de acessibilidade, inclusão e ações afirmativas para minorias. E um segundo ponto bastante importante é promover a cooperação entre grupos de pesquisa brasileiros e estrangeiros também nessas áreas.
Secretária, como será essa capacitação no Brasil e no exterior?
No Brasil, o que nós queremos? Garantir que estudantes que têm entrado nas universidades por meio das políticas de ações afirmativas, eles possam, no seu processo acadêmico, ter, se eles desejarem acessar a pós-graduação, mestrado e doutorado no Brasil, que eles possam ter, ao longo da sua trajetória escolar, ações específicas voltadas para a sua formação, para que eles possam concorrer a vagas no mestrado e no doutorado. Então, em relação às universidades brasileiras, o que se quer é que a gente possa cada vez mais democratizar a pós-graduação, no sentido de garantir que estudantes de escolas públicas, estudantes negros, indígenas, possam também acessar a pós-graduação. Em relação a universidades estrangeiras, nós queremos avançar na cooperação internacional em algumas áreas que são importantes para o desenvolvimento brasileiro e, em especial, para o desenvolvimento da educação em alguns temas que dizem muito respeito à educação básica. Que a gente possa estabelecer uma cooperação maior entre as universidades brasileiras que têm trabalhado com essa temática e universidades estrangeiras. Então, nas diferentes áreas que tratam o programa, nós queremos aprofundar essa cooperação, considerando tanto a possibilidade da ida de estudantes brasileiros para essas universidades, bem como a possibilidade de trabalhos com professores visitantes dessas universidades no Brasil, professores brasileiros que possam atuar como professores visitantes nessas universidades.
E quem pode participar e como pode proceder, secretária?
Todo esse programa, né, ele vai trabalhar com editais específicos. Então, na verdade, quem vai tratar das condições de participação são os editais que vão ser publicados, são editais públicos e são abertos para estudantes brasileiros de diferentes áreas do conhecimento.
A previsão de quando o programa começará a funcionar?
Em 2014.
Eu conversei com Macaé Evaristo, secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretária, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Falou, querido, um abraço.
E o Viver Sem Limite, que desenvolve políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, já recebeu adesão de 20% das cidades brasileiras.
1.115 municípios aderiram ao plano, e esse número é maior do que a meta estabelecida para esse ano.
Lançado em 2011, o Viver Sem Limite tem 7 bilhões e 600 milhões de reais até o ano que vem para investimento em educação, atenção à saúde, inclusão social e acessibilidade.
premiados nesta quarta-feira os ganhadores do concurso de aplicativos para dados abertos para desenvolvimento de aplicativos para computadores, tablets e celulares, baseados em base de dados dos boletins de acidente de trânsito da Polícia Rodoviária Federal.
A meta era criar ferramentas de visualização e acesso a dados de interesse público que possam, entre outras funcionalidades, gerar estatísticas sobre os horários em que ocorrem mais fatalidades, localizar no mapa os trechos mais perigosos de cada rodovia ou traçar um perfil dos acidentes nas estradas.
Para o coordenador do Programa de Transparência e Acesso à Informação do Ministério da Justiça, Vitor Pimenta, a ideia é que a Polícia Federal disponibilize essas informações para toda a sociedade.
Produzir aplicativos que permitam aos cidadãos visualizarem os dados da Polícia Rodoviária Federal. Então, a partir de aplicações que foram desenvolvidas pela própria sociedade, é a possibilidade de verificar as informações sobre acidentes de trânsito, quais são os trechos mais perigosos das rodovias, quais são os horários mais perigosos, quais são as causas mais constantes dos acidentes, localizar os trechos críticos para conseguir planejar melhor suas viagens, enfim, são aplicações úteis a partir de dados que o governo já tinha, né, que a Polícia Rodoviária Federal já tinha em sua posse, mas que agora são disponibilizados em formato aberto para a sociedade.
Para conhecer esse e outros aplicativos, acesse dados.gov.br/aplicativos.
Compreender as características próprias dos jovens, a influência sobre as emoções, os comportamentos e as decisões desse público. Esse, Kátia, é o assunto do encontro Circulação e Evasão, promovido pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que ocorreu hoje aqui em Brasília.
A ideia é discutir questões que vão repercutir na vida dos jovens de 15 a 29 anos.
Participaram do encontro especialistas em neurologia, psicologia e tecnologia da informação e inovação para debater sobre o que a ciência sabe sobre aspectos fisiológicos e comportamentais desses jovens.
Hoje, o Brasil registra o maior número de jovens de todos os tempos. São 50 milhões de pessoas na faixa de 15 a 29 anos de idade. Quase 26% da população brasileira. Mas o que um jovem brasileiro quer?
É fortalecer esses meios de diálogo, fortalecer esses meios de interação. A partir do momento que esses meios de diálogo forem fortalecidos, eu acredito que o jovem participe mais das decisões do governo.
Para se envolver mais, o Estado vai ter que ir à localidade e fazer e participar, em se inserir dentro do que o jovem já vem fazendo nessas localidades.
Segundo pesquisa apresentada pelo ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Neri, a grande preocupação é com os jovens na faixa de 25 a 29 anos. Destes, 24% não trabalham. E das pessoas desocupadas, 88% também não estudam, como explica o ministro.
Entre as maioridades dos jovens, a gente tem observado um aumento do fenômeno dos neném, que não trabalham, não estudam, mais forte nessa faixa etária. Então a gente acha que esse talvez seja o vértice dessa transformação entre a adolescência e a fase adulta. E aí é onde a gente deve talvez empreender os nossos melhores esforços.
O ministro defende ainda que o grande desafio do Brasil é desenvolver políticas públicas para os jovens.
Se a gente olhar a pobreza, expectativa de vida, enfim, uma miríade de indicadores, o Brasil em particular, mas o mundo também, tem feito grandes avanços, mas na juventude não. Então acho que é aí onde a gente precisa ter os grandes avanços em termos de desenho de políticas públicas. No entanto, é uma área relativamente desconhecida. Quer dizer, muitas coisas acontecem com jovens e a gente não sabe a natureza dessas transformações. Essa transição da fase da infância, adolescência para a fase adulta, ela envolve grandes oportunidades e grandes riscos.
A pesquisa foi apresentada durante um evento promovido pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, que reuniu especialistas de diversas áreas, como saúde, educação e tecnologia da informação, para debater políticas para a juventude. De Brasília, Raquel Mariano.
7h19 no horário brasileiro de verão.
Bolsa Família, 10 anos.
Criado para diminuir a pobreza e a fome, dar maior acesso à saúde e à educação, o Bolsa Família também tem reflexos, Kátia, na economia brasileira.
Isso mesmo, Luciano. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, para cada um real investido no programa, o Produto Interno Bruto, conhecido como PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, aumenta R$1,78.
A influência do programa de transferência de renda no desenvolvimento do comércio brasileiro é o tema de hoje do especial especial Bolsa Família 10 anos. Daniela Almeida.
No coração de Sergipe, a 60 quilômetros de Aracaju, está Itabaiana. O município, com 87 mil habitantes, é um dos maiores e mais importantes do estado. A cidade é conhecida pelo comércio forte e o presidente da Associação Comercial e Empresarial do município, Luiz Bispo, confirma que as vendas são a base da economia local.
Itabaiana tem o setor da cadeia do caminhão, tem a fábrica de caminhões, revenda de caminhões, acessório de caminhões, cadeia da construção civil, que são as cerâmicas, artefato de cimento, tem a cadeia forte também da joia, né? É o maior produtor de joia do norte e nordeste, é aqui em Itabaiana, e tem o comércio diversificado. Se você for no comércio de Itabaiana, você encontra todo tipo de lojas.
A vendedora de churrasquinho, Eliselma dos Santos, tenta lucrar nesta onda de prosperidade, mas sem estudo e na informalidade, ela precisa dos R$ 134 mensais do Bolsa Família para sustentar os dois filhos em idade escolar.
É tão bom a gente chegar no meio de uma feira e ter um dinheiro em todo mês para comprar um quilo de feijão, um quilo de farinha, onde muitos por aí não tem.
Em Itabaiana, 11 mil famílias recebem recursos do Bolsa Família. A secretária de Desenvolvimento Social do município, Maria de Lourdes Machado Bispo, destaca que a transferência de renda tem melhorado o poder de compra dos beneficiários do programa.
O Bolsa Família é uma realidade que veio realmente para transferir renda para quem realmente precisa. Dar dignidade ao nosso povo, tirar ele da extrema pobreza. Se você andar por Itabaiana, você vê as residências hoje com mais dignidade. Então isso é muito bom.
Quando se divorciou há 4 anos, Maria de Oliveira Passos Santos precisou do benefício para pagar as contas e não descansou. Com quase 50 anos, Maria se tornou uma feirante dedicada. Cresceu nos negócios e pediu desligamento do Bolsa Família.
Quando eu precisei, o Bolsa Família me serviu. Então, deixei para outras pessoas que estão precisando mais do que eu, no momento.
Além de promover o desenvolvimento social das famílias brasileiras, nestes 10 anos, o Bolsa Família também tem se mostrado um importante instrumento para o crescimento econômico e para a geração de renda, principalmente em regiões mais pobres. Um exemplo de desenvolvimento é o mercado de hortifruti granjeiros de Itabaiana, um dos maiores da região nordeste. O diretor do mercado, Isaías de Menezes, aponta que as vendas são impulsionadas pelo maior consumo de alimentos dos beneficiários do Bolsa Família.
Quando eles recebem a Bolsa Família, os primeiros passos que eles vêm no mercadão comprar os alimentos e dar de comer as suas crianças.
A transferência de renda ainda movimenta a indústria que produz especialmente para as classes D e E, focos do Bolsa Família. Na fábrica de biscoitos da periferia de Itabaiana, um pacote com 10 unidades do chamado bolachão é vendido a R$ 1. A receita de sucesso leva açúcar, leite, cravo, farinha e canela. Mistura que adoça a vida do proprietário, Netonho Lima dos Santos, e de 30 funcionários que fabricam 120 mil biscoitões por dia. Netonho conta que o produto é vendido a 600 mercadinhos da região e já faz planos para expandir os negócios.
Estou já construindo ali no distrito industrial uma fábrica mais moderna com capacidade de 40 funcionários e chegar lá eu vou botar mais gente para trabalhar para expandir mais.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Bolsa Família tem aliviado a situação de pobreza do ponto de vista monetário. Registros do programa mostram que em setembro deste ano, o benefício médio foi de R$ 152,35. De Itabaiana, em Sergipe, Daniela Almeida.
E quem recebe o Bolsa Família está há 2 anos sem atualizar os dados do Cadastro Único deve procurar a Prefeitura do município ou o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, até o dia 13 de dezembro.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, todo mundo que precisa atualizar o cadastro recebe uma mensagem no comprovante de pagamento do benefício.
Mais informações no 0800 707 2003.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 500 bilhões de reais vão ser investidos em saneamento básico nos próximos 20 anos.
Taxa de desemprego cai a 5,2% em outubro e atinge o melhor resultado do ano.
Lançado o programa de bolsas para negros, indígenas e pessoas com deficiência estudarem em universidades aqui no Brasil e no exterior.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.